Romanos 8, verso 19. Vamos orar, convidar o Espírito Santo para estar conosco. Ele já está conosco, mas reconhecemos com todo o nosso coração. Senhor Jesus, te agradecemos por tua nuvem, por tua presença. E pedimos agora a tua iluminação sobre a tua palavra. Completa aquilo que o Senhor está iniciando, que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nos entregamos a Ti nesta hora, com fome, com sede, com expectativa, mas com temor e tremor. Em Teu nome precioso. Amém. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação, toda a natureza, aguarda a manifestação do ou dos filhos de Deus. Só para entender melhor, no mesmo capítulo, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos irmãos de Jesus. Dá um tapinho no ombro do seu irmão, fala que você é um irmão de Jesus. Portanto, comporte-se como. Jesus quer se manifestar na terra através dos irmãos dele. Nós não somos apenas filhos de Jesus, nós somos irmãos de Jesus. Aleluia. Pois a criação, voltando para o verso 20, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quantos acham a natureza de Deus bonita? É bonita, mas tem muita dificuldade. Alguns predadores pegam os outros, há muita tristeza. E as criações, os animais, eles não deixam a gente chegar perto. E numa natureza onde a gente seria os responsáveis, deveria a gente ter liberdade com eles, né? Então, o medo, a desavença e as doenças e a sequidão e muitas coisas exageradas na criação são resultados do pecado na terra, né? Então, há um cativeiro na criação, mas há uma esperança de restauração. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, quando acontece um catástrofe, essa coisa horrorosa lá no litoral dos Estados Unidos, com o óleo, o petróleo na água, que coisa horrorosa! Quando acontece uma catástrofe, ou pelo homem, ou pela própria natureza, é um gemer, é um gemido da criação. Quando um pega outro e aquele animalzinho chora e morre, quando há uma doença, quando há coisas que acontecem, é o gemer da criação. Deus quer restaurar toda a terra, toda a criação. Semana passada, quem estava aqui, o Cristóvão ministrou bastante sobre a restauração da terra. E o Asher fala muito sobre a restauração da terra. Então, há um gemido na criação. Verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, nessa passagem há três gemidos, há três intercessões. Há o gemido da criação, o gemido do Espírito Santo, e precisa haver o gemido da igreja. Então eu vou fazer uma ponte daquilo que falamos ontem, eu vou revisar os cinco pontos que nós vimos por último no livro de Joel, e eu quero propor para vocês, eu comecei a falar ontem, eu quero só dar mais um toquezinho sobre uma gravidez da igreja. O gemido da igreja tem que alcançar o ponto de dar à luz. Eu tenho falado para vocês sobre entrar na terceira dimensão da igreja. A igreja foi jovem, foi bem criança, foi adulta, assim, no sentido de casar e tal, mas não entrou na maturidade de realmente ter os filhos de Deus. Então nós vimos rapidamente no fim da palestra ontem que a mulher lá em Apocalipse 12, ela dá à luz um filho varão forte para reger as nações. O homem foi criado, o propósito eterno de Deus, que o Paulo Manzini tem mostrado, ele tem mostrado mais para nós lá em Montemor, em outras palestras, mas o propósito eterno de Deus é de subjugar a terra, dominar a terra e expulsar os inimigos que são contra Deus. Deus nos criou para mostrar seu amor, sua graça, e através do amor, da harmonia, tirar a desarmonia. Então, se nós lutarmos com as mesmas armas de desarmonia, de guerra, de ódio, de coisa, nós nunca vamos vencer. Então, Deus está nos ensinando. E sabe qual que é o inimigo mais difícil das nossas vidas? Nós mesmos. Dominar a si próprio. Então, quando a gente aprender a dominar a si próprio, nós vamos ser aptos para batalhar as obras de Deus. Então, só enquanto eu estou lembrando, tem três passagens no Velho Testamento. Eu vou só usar um sobre o grau. Escreve aí no seu caderno sobre o grau da intercessão. Até que ponto que é necessário? Vou ler só um dos três. Em Zacarias, acho que é o capítulo 13. Tem três profetas que referem. Tem um aqui em Amós. Eu falei Zacarias, mas eu achei primeiro aqui em Amós. Agora mesmo, vocês podem ficar com Zacarias, capítulo 13, que eu vou dar o versículo aqui um pouquinho. Mas aqui em Amós 8, verso 10. É o grau de gravidez que vai fazer nascer algo novo na terra. Essa maturidade, essa terceira fase que Deus vai levar seu povo, que a igreja apostólica entrou na glória de Deus por dois ou três capítulos na nossa Bíblia, em Atos 2 até o capítulo 4, houve uma glória tremenda, mas durou pouco. Então Deus vai restaurar essa glória, mas vai ter que haver dores de parto de um degrau, de um grau muito intenso. Amós 8, verso 10. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras, luto como por filho único. A Thaís, que ajuda a cantar, é filha única. Os pais dela, né, irmã Zezé e o irmão Aldo? Cadê o Aldo? Está ali. Eles têm um amor intenso porque só tem uma filha. Então, se a gente perder o filho único, eu tive com um casal que perderam o filho único uma vez, o homem estava assim, desligado, suspenso, ele não conseguia nem conversar direito, tinha perdido o filho único. Então, o grau de intensidade, vamos para Zacarias, o grau de intensidade de entender esse funil que Deus está nos levando, de entender que se Deus não intervir, a nossa expectativa é a intervenção de Deus. E se Deus não intervir, nós estamos perdidos. Capítulo 12 de Zacarias, verso 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Nós confundimos, nós pensamos que graça é para alegrar. Deus vai dar graça para interceder. Quantos vão crer que você vai enxergar o mundo, o sofrimento do mundo, com o ponto de vista de Deus? Deus quer nos erguer para ver o mundo como Deus vê, e aí a gente sente, em primeiro lugar, impotência. A gente vê o sofrimento do mundo e a gente não sabe o que fazer. Mas Deus vai nos capacitar para ser Jesus na terra. Deus vai te dar autoridade para abençoar seus colegas. Deus vai dar unção e autoridade de ver uma pessoa em problema e falar, eu tenho uma solução para você. Jesus tem a solução. Deus vai dar autoridade e poder para nós, em nome de Jesus. Deus vai derramar o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, revisando os passos que nós vimos ontem em Joel, vamos bem, colocar bem simples, não precisa, né? Já foi escrito ontem, é só lembrando, bem simples. Primeiro grau, o primeiro passo para a restauração da igreja, o levantamento de sacerdotes. Levantamento de sacerdotes. O levantamento de sacerdotes vai produzir, número 2, profetas. O levantamento da palavra profética vai levantar uma igreja unida. Os profetas não vão fazer nada sozinhos. Os profetas, como Mordecai, vão ajudar a igreja a ser graciosa. E a Esther graciosa tem acesso ao rei. Então, a igreja, número 3, é a igreja toda convocada, entendendo que eles também são sacerdotes. Então, alguns pioneiros, e nós vamos voltar para esse primeiro passo, para entender como Nazireu, entender como ser pessoas primícias, ser pessoas pioneiras. Deus está levantando pioneiros para poder abrir o caminho, mas nós não vamos conseguir fazer muita coisa sozinho. Nós temos que ajudar a igreja, então nós temos que ter paciência, e o Paulo Manzini está explicando sobre isso, que Deus, a gente achava que a gente ia abrir o caminho e a gente não precisava muito. Aí quem quiser ir junto, né? Quem quiser ir atrás, vai. Não, a gente tem que ir devagar e voltar atrás e conduzir a igreja juntos. Então, número 3 é a igreja unida, entendendo, Deus tirando o véu, os profetas vão ajudar a igreja a enxergar. E aí não vai ficar aquela separação entre o clero, entre os profetas e a igreja. Não, todo o povo de Deus vai se tornar profético, um reino de sacerdotes. Amém? Amém?
Amém?
Amém?
Amém. Amém.
Aleluia. E número 4 é a intercessão, a gravidez que vai intensificar. São dois níveis. Em primeiro lugar, começa o sacerdote intercedendo, produz profetas. Os profetas, anunciando no dia de trombetas, vai a igreja toda acordar. E a igreja toda vai sentir peso pelo mundo. E a igreja toda vai entrar em intercessão. Por enquanto, nós estamos intercedendo pela igreja. Mas quando a igreja acordar, a igreja vai interceder pelo mundo. Mas não precisa ficar fixo. Se alguém tem peso pelo mundo agora, já pode ir trabalhando, né? É um processo que não precisa ficar é tudo em compartimentos. E número 5, talvez não ficou muito claro ontem, eu talvez nem expressei muito claro, mas o número 4 é a gravidez. Aí depois da gravidez é o quê? O nascimento. A explosão. Escreve número 5, é a explosão. E aí que o diabo vai ficar furioso, porque ele não vai conseguir reter, ele não vai conseguir deter, ele não vai conseguir segurar. E nós vamos entrar em lugares celestiais. Nós vamos ser Jesus na terra. Jesus conosco e nós com ele. Então vai haver essa explosão da manifestação dos filhos de Deus. E isso vai desencadear os últimos acontecimentos da grande tribulação, do anticristo e tudo mais. E o mundo vai estar em confronto. O confronto não vai ficar mais só em lugares celestiais. Vai haver confrontação entre os profetas de Deus e os poderes da terra. E nós vamos dar nossas vidas, porque nós vencemos, não é através de só grandes milagres, mas também a gente vai provar que a gente crê na vida eterna em oferecer nossas vidas. Ser mais do que vencedor não é só vencer. Meu pai explicou que ser mais do que vencedor é morrer, é ser pisado e ainda vencer. A gente canta aquela música que quando se perde, é que aí se ganha. Então nós vamos aprender como vencer o inimigo da mesma maneira que Jesus venceu, na cruz, na morte, na entrega. Aleluia. Agora eu queria pegar uns detalhes que a gente falou rapidamente sobre o Santo dos Santos, sobre o átrio. Alguns conhecem, outros não. O tabernáculo, o Milton falou um pouco sobre isso. Tem o santo lugar e tem o Santíssimo. Nós falamos sobre essas três fases usando o tabernáculo, mas tem umas lições importantes que eu queria compartilhar com vocês. Deus fala aqui no altar de holocausto. O altar de sacrifício aqui, vamos ler só um versículo, não sei se eu li semana passada, mas vamos colocar no contexto aqui de hoje. Em Êxodo 29, há uma promessa muito maravilhosa que a gente enfatiza, todo mundo que estuda, que fala sobre tabernáculo, fala muito sobre Deus falar aqui no Santíssimo Lugar. Mas não é tão conhecido que Deus fala aqui também no altar do átrio. Êxodo 29, verso 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Está vendo? Um holocausto diário, simplesmente, sem congregação, sem que o holocausto diário não juntava uma reunião, não tinha reunião todo dia. Era um holocausto que o sacerdote fazia. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Escreve no seu caderno que Deus é um Deus que quer comunicar. Deus é um pai que adora falar com seus filhos. Ah, eu quero falar com ele. Fica insistindo lá, o Bob Murphy conta que ele chega no irmão que está aí ajoelhado, batendo na cadeira. Pá, 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 pá. O que você está fazendo, irmão? Eu estou tentando encontrar com Deus. Não, é válido. A gente fica insistindo. Deus, 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 por favor. Deus quer falar. Não é que não é válido gritar e clamar. Mas Deus quer. Então, depois de clamar, Haroldo fala sobre o livro de Jó, uma coisa interessante. Às vezes, uma frasezinha traz uma revelação tão profunda. Acho que é no final do capítulo 31, o Jó desabafa o livro todo. Quando chega no final do capítulo 31, fala assim, fim das palavras de Jó. E aí o amigo lá, o outro lá, fala um pouco, mas Jó não fala mais nada. Aí o que que acontece? Deus desce no redemoinho. Então, é bom desabafar. Mas quando a gente termina de desabafar, fica guardando. Outra coisa que o Haroldo fala que é fundamental é que quando a gente desabafa, a gente sente aliviado e a gente sai sem esperar a resposta. A gente fica aliviado porque desabafou. Porque quantas vezes a gente vem numa reunião ou a gente busca Deus sozinho e não consegue tocar nada. Mas quando a gente consegue desabafar, a gente fica um pouco melhor, dá uma sensação melhor. Só que Deus não falou ainda. Então, por exemplo, às vezes a gente vai numa reunião onde as pessoas não têm costume de esperar em Deus, e aí há um bom ambiente de adoração, um ambiente de todo mundo se elevando a Deus, suas almas se elevando diante de Deus. Aí pronto, aí passa para outra coisa na reunião. Próxima etapa. Deus falou? Então, a adoração é o altar de incenso. Aqui, ó, o escritor de Hebreus diz que o altar de incenso pertence ao Santíssimo Lugar. O altar de incenso é a adoração. E ali a gente adora e aí Deus responde. Então não é um telegrama, é um telefone, onde a gente fala e Deus responde. Então a gente queria ver alguns princípios com vocês sobre a gente conhecer a Deus e entrar na presença de Deus, tá? Então, vamos terminar a passagem aqui. Onde vos encontrarei para falar contigo ali? Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Olha bem os verbos que Deus fala aqui, ó. Tem verbos, tudo da iniciativa de Deus. Se vocês quiserem anotar, é interessante aqui, só para ver a maneira de Deus progredir nesse trecho aqui. O primeiro verbo, tudo na primeira pessoa de Deus. Vos encontrarei. Segundo verbo, falarei contigo ali. Terceiro, virei aos filhos, né? Virei para que por minha glória sejam santificados. Virei, é o terceiro, né? O quarto, aqui não fala na primeira pessoa, mas fala, mas o consagrarei é a mesma coisa. Ah, e também fala santificarei. Então, os próximos é consagrarei e santificarei. Tudo era iniciativa de Deus. Virei, encontrarei, falarei, vos santificar. E Deus vai santificar com quê? Com sua palavra e com sua glória. Então, para chegar nesse lugar íntimo, nós já precisamos de ouvir de Deus aqui. Nós precisamos de ouvir de Deus assim, de uma forma ainda um pouco superficial, né? Aqui nós temos a lavagem da palavra na água da bacia, né? Recebemos também a palavra de Deus na água. Aqui nós recebemos também o pão. Eu estou falando nós recebemos, mas nós também oferecemos a Deus. E o candelabro também são os dons do Espírito. O primeiro nível aqui é bem elementar e mais no sentido de redenção, mais no sentido de purificação. A parte do átrio é mais para purificação. O santo lugar é um lugar de iluminação e nutrição. Então, no início, Deus começa a falar quando a gente é criança, a gente é bebê. Deus supre para nós, nos perdoa, nos santifica, nos purifica. Então, a gente às vezes fica cismado. Aí eu não posso entrar no Santíssimo Lugar porque ainda não estou preparado. Não, encontro com Deus aqui no altar, encontro com Deus na palavra, encontro com Deus na igreja, com os dons, que o candelabro é os dons, que o irmão Gerson estava falando, né, sobre, e o Paulo também falou sobre os dons, as múltiplos dons que Deus tem. Então nós vamos caminhando para uma intimidade. E o meu peso é que a gente rompa, porque aqui tem um véu, e aqui é um lugar altamente perigoso. Aqui é aquele lugar, aquele cômodo, né? Aqueles navios grandes, eles têm um cômodo de alta tensão, de todos os motores, e sai todos aqueles fios, né? Para todo o navio. Então, o Santo dos Santos é o lugar mais importante de todos. Antes de eu falar mais sobre o Santíssimo Lugar, só queria mostrar um detalhe. No átrio é um lugar de muito barulho, de muita bagunça e de muitos cheiros. Muito sangue, animais berrando, sacrifício, morte. Aqui já é um lugar de ordem, tudo em ordem. É como se fosse na cozinha e no terreiro, prepara as coisas, mas tem a sala de jantar. A sala de jantar, onde está tudo organizadinho. A dona de casa, com suas ajudantes, está preparando um banquete. Então, na cozinha está tudo bagunçado, mas na sala de jantar vai chegar os convidados e está tudo em ordem. Então, eu queria mostrar um princípio sobre avançar. Precisa valorizar o sangue. Agora, não desprezando o sangue, mas se você ficar só pedindo perdão e só falando o sangue é válido até o final. Mas se você ficar nesse processo de limpeza e me perdoa e tudo, você vai estar no primeiro grau e vai ficar cansativo. Aqui está tudo em ordem. Você já foi perdoado. Já foi perdoado. Então precisa haver um avanço. Se você ficar pedindo perdão todo dia, toda hora, continuamente, acaba se tornando uma incredulidade. Escreve aí. Que a falta de... A questão de ficar repetindo perdão, pedindo perdão, é sinal de falta de fé. É sinal de falta de fé. Então, se você pediu e você reconheceu, pronto, já está resolvido, o sacrifício já foi feito. Então, no santo lugar não tem presença de desordem, de sangue, de tanta coisa. O sangue pode ser levado para lá, mas já foi resolvido no átrio. Então, precisa haver um avanço.
Sempre que eu estudei o santuário, me chamava a atenção a bacia, porque ela é para o sacerdote. Êxodo 38:8 diz que ele foi feito dos espelhos das mulheres que se ocultavam à porta da congregação. Você está falando de nós não ficarmos olhando para nós mesmos, né? É. Espelho também fala de vaidade. Então nós precisamos parar de olhar para nós, abandonar a vaidade para poder conter essa água da palavra, para poder entrar limpo no santo.
As mulheres deram os espelhos para ficar ali, né?
Para fazer a pia.
Amém.
A pia onde continha a água que o sacerdote se lavava.
Agora, a bacia tem um sentido de ser feito dos espelhos, então, num certo sentido, olhar pela palavra de Deus, olhar a si mesmo. Tiago fala, aquele que contempla a palavra de Deus e ele esquece como era, né? O primeiro capítulo de Tiago trata sobre isso, né? Mas quando chega nesse ponto, você deixa essa parte aqui para trás. Isso aqui eu estou querendo mostrar. Agora vamos falar um pouco sobre o Santo dos Santos. Vamos falar os detalhes primeiro, depois a gente sentiu o significado. Escreve aí, que no Santíssimo Lugar não tem luz natural, nenhuma. Não tem luz, não tem janela, não tem candelabro, não tem luz natural. Não tem barulho, não tem música. Esse é o 2. Não tem barulho, não tem música. Número 3, não tem audiência e nem mediador. No Santo dos Santos, não tem intermediário, ou você entra ali, né? Quem entrou ali, não tem mais, é ele e Deus. Não tem intermediário e nem não tem audiência, não tem congregação. Número 4, não tem pompa. não tem vestes especiais. Só um parênteses aqui nesse sentido, é que eu falei sobre a cozinha, a sala de jantar, e para ficar bem claro para vocês, essa questão de não ter vestes especiais, esse aqui é o quarto de intimidade. E a mulher não vai vestir roupa de passear. É muito, essa questão de intimidade, às vezes é muito mal entendido, mas o nosso relacionamento com Deus é da esposa com o esposo. Então, o que, que o sacerdote vestia para ir lá? Apenas uma veste branca. Porque o sumo sacerdote tinha vestes pomposas. Ele tinha vestes de várias cores, tinha o peitoral, tinha, mas nessa hora não. É vestes brancas de linho. Então, esse é o quarto ponto. O quinto ponto, sem móveis, sem imagens. Sem móveis, sem imagens. Só tem um caixote lá, com a tampa e os querubins. Mas não é nada para adorar, não tem lugar para sentar, não tem nada para te distrair. Sem móveis, sem imagens. O propiciatório por cima da arca é um lugar vazio, um trono vazio, esperando que alguém venha. Então, sem luz, sem barulho, sem outra distração, ou ele vem, ou não tem nada. Eu não sei se eu esqueci, porque eu não trouxe minhas anotações, porque eu sempre estudo sobre isso. Eu parece que eu tinha conseguido arrumar 7, mas dessa vez não lembro. São quantos? Já deu 6? 5. Não, isso é parte do 5. É, faz parte do 5. E o último, mas era para ser 7, mas não lembro se... As duas Manu, cadê a... Hã? São só 6 mesmo, que o último é sem sacrifício. Depois, na nossa conversa esse semestre, parece que alguém sugeriu sem alimento, né? É, o número 6 é sem sacrifício. É o mesmo que eu já abordei, que no Santo dos Santos não tem a mínima possibilidade, não é o lugar de derramamento de sangue. O sangue é apresentado, mas não é o lugar de fazer, não é o lugar da cruz. Então, tem um momento de renúncia, não é aqui. O momento de renúncia é aqui. O início da vida cristã, a renúncia é aqui. Aqui é um lugar de intimidade, de paz, de harmonia. Não é um lugar de choreira, de renúncia. Tem um lugar em Malaquias que diz que chora tanto que Deus nem recebe a oferta, Malaquias 3. Então, há momento que a gente... Não, Malaquias 3, não, Malaquias 2. Fala sobre chorar tanto em cima do altar que Deus nem recebe. É importante, eu queria mostrar essa questão do Santo dos Santos. É uma progressão de chegar a um momento de silêncio. O aquietar. Que eu falei antes de ontem. O Elias, ele ouviu um vento, ele viu o fogo passando, ele viu o terremoto. Mas quando veio um som de quieta quietude, de mansa quietude, a sound of quiet stillness. A sound of quiet stillness. Tão quieto que deu para perceber. Nós temos que acompanhar o que Deus faz, o que Deus está fazendo, a gente tem que sentir o que Deus está fazendo. Então, quando Deus recebe a nossa oferta, quando Deus fica satisfeito, Ele nos santifica, Ele vai nos tomando pela mão, Ele vai nos conduzindo. Então, a verdadeira adoração chega ao ponto em que a gente tira a sandália do pé e a gente fica ali. Prostrado em quietude diante do Senhor. Aí que vai mudar o nome, aí que vai transformar nossa natureza, ali que o Senhor vai fazer gerar em nós algo que vai abençoar a terra toda. O rio do Senhor vai surgir, vai fluir, o rio vai fluir da casa do Senhor para toda a terra. Mas de onde que surge o rio? Em que ponta desses três lugares? De onde que vai nascer o rio? Porque Apocalipse 22 diz que o rio flui de onde? Do trono. E onde que é o trono? No Santo dos Santos. Aleluia. Agora deixa eu dar mais uma listinha para vocês sobre as nossas, eu falei sobre as nossas reações, aí eu fiz de uma forma um pouquinho diferente. Voltando lá atrás, que Deus vai agindo conosco, eu não vou revisar com vocês a maneira de Deus agir conosco. Mas dentro do processo de Deus nos santificar, quantos estão gravando bem na sua cabeça que não é nós que nos santificamos, Deus nos santifica. Então eu vou dar os passos das nossas reações dentro do processo. Número um. Nós admitimos nossa incapacidade. Nós levantamos bandeira branca. Eu admito que eu sou cego, pobre e nu. Eu admito, não é amanhã eu vou fazer melhor. Eu não vou tentar. Eu vou aceitar o veredito que o meu mal é incurável. Em Jeremias tem várias passagens. Tem uma passagem que diz assim, que como o leopardo não pode mudar suas manchas, e nem o etíope, que é um africano, não pode mudar sua cor, nem vós podeis fazer o bem, que são acostumados a fazer o mal. Como não pode mudar sua cor de pele, o seu DNA, por você não consegue mudar, nós somos irrecuperáveis sem a graça de Deus. Então, esse primeiro ponto inclui clamor. Quando nós admitimos nossa incapacidade, nós clamamos a Deus, nós arrependemos, nós suplicamos a misericórdia do Senhor. Número dois, nós focamos em Deus. Isso é a questão de não ter intermediário. Enquanto nós queremos, tem duas ou três pontos nesse número dois. No focar em Deus, nós não mais temos intermediário e nem mais queremos apenas a bênção de Deus. O focar, o número dois, é olhar nos olhos de Deus. Você não quer mais as bênçãos das suas mãos. Você quer um relacionamento. Você não pede sua mãe para obter alguma coisa de seu pai. Você fala diretamente com seu pai. Você fala diretamente com o pai. João 16 fala sobre isso. Jesus falou, eu não vou pedir mais ao pai para vocês. Vocês vão pedir diretamente ao pai. É muito precioso conhecer Jesus. Mas Jesus quer que a gente conheça o pai. Então nem Jesus, ele não quer ser um mediador toda a vida nesse sentido. Tanto faz a gente chegar a Jesus, Deus, porque Jesus é Deus, né? Mas Jesus fala em João 16 que ele não quer ficar toda a vida pedindo ao Pai por nós. Porque ele estava falando de uma forma bem natural com os discípulos ali. Ele queria que os discípulos conhecessem o Pai. Então, os dois perigos de não focar em Deus é focar nos benefícios e terceirizar, colocar um mediador, né, entre nós e ele. Número 3, é que nós vamos demorar bastante, mas eu vou só dar os pontos, depois a gente vai voltar para esse aqui. Número 3 é a entrega total. O plano de Deus é de ter um povo exclusivo. Êxodo 19 e 1 Pedro 2 fala sobre um povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o noivo, qual é o rapaz aqui que vai aceitar sua namorada, sua noiva, ter olhos para outros. Alguém vai querer uma noiva assim? É tão claro entre o relacionamento aqui na terra, e nós ficamos servindo outros deuses, e depois Deus não responde. Eu já mostrei durante esses dias nos profetas que Deus não responde. Você consulta, você, né, adora seus ídolos e depois vem a Deus. Deus fala, parede fechada, eu não respondo dessa maneira. Então, entrega total para a exclusividade de Deus. Vocês querem a herança de Deus ou vocês querem a herança da terra? Mas tem que decidir, não pode ter dois senhores. Se quer os benefícios por si, né? Eu acho que hoje não vai dar prazo, mas um capítulo, anota aí para vocês estudar depois, capítulo 33 de Êxodo, Deus ameaça mandar apenas um anjo para abençoar o povo. Ele não falou que não ia abençoar, ele falou, vou abençoar e vão ter a terra. Êxodo 33, Moisés não aceitou. Apenas um anjo. Quantos de nós ficaríamos totalmente satisfeitos de Deus mandar um anjo e conceder todas as bênçãos? Mas Moisés não aceitou. Então focar nele, 2 e 3 tem tudo a ver um com o outro. Focar nele é o número 2. Entrega total para a exclusividade de Deus. E depois da entrega total, o que vem? Dentro do que eu estou falando aqui. Depois que você clamou, limpou, purificou, focou nele, entregou tudo, aí agora nós queremos chegar aqui, né? Aí o que, que tem que ter? Já falei, agora mesmo. Silêncio. Um aquietar. É um descanso. Se eu falar para nós ficarmos 10 minutos aqui em silêncio, vocês vão achar difícil, não vão? A gente tem dificuldade para silenciar. Agora, se for forçado, também não funciona, né? Agora, diante de Deus, você silenciar é um sinal que você entregou tudo, que você está descansado, você perdeu o controle, você entregou para Ele, agora está nas mãos dEle, a bola está com Ele. Então, o silêncio é fundamental. Esse silêncio é um sinal de intimidade. Esse é o quarto ponto. É o que eu já falei sobre o desabafo e vai embora porque desabafou. Quantos querem esperar? Coloca essa palavra esperar. O silêncio é um sinal de esperar. Você não vai inventar. Você não vai fabricar. Eu desabafei, eu me entreguei, eu adoro, eu amo, e agora eu vou fazer alguma coisa? Não, agora é Ele que vai fazer. É um sinal de confiança de que eu sei que Ele responde. Aleluia. E número 5, então, é a voz de Deus. Aleluia. Deixa eu só fazer uma demonstração para ajudar vocês a ter seu devocional sozinho com Deus. Cada um tem suas músicas favoritas e tem umas músicas que a gente não canta, às vezes, muito perto dos outros. Deus quer desenvolver um relacionamento peculiar entre você e Deus. Tem segredinhos entre você e Deus. Apocalipse diz que Deus tem um novo nome que ninguém conhece, né? Entre nós e Deus. Eu vou cantar uma música em inglês e fecha os seus olhos. O significado da música é que em pé, em algum lugar, Ele está perto de nós. Standing somewhere in the shadows, you will find Him. He's the only one that cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find Him, and you'll know Him By the nail prints in his hands, standing somewhere in the shadows, you will find him. He's the only one that cares and understands, standing somewhere in the shadows, you will find him, and you'll know him by the nail prints in his hands. Se'll know me, Jesus. Ajuda-me agora. Seu nome é... Seu nome é... Jesus. É... Jesus vai nos conduzir, vai nos ajudar. Nem todo dia é tão fácil. Tem dia que a gente está seco, não tem muito espírito. Estava falando com um dos jovens, até Fatinha, depois, vê se você me lembra até amanhã, aquele negócio que você tinha um reloginho de oração para ajudar quando a pessoa tem dificuldade para ter seu devocional. Você lembra que você tinha um relógio de 5 minutos, 3 minutos? Vê se até amanhã você consegue lembrar, que muitos aqui não têm costume de ter devocional. Então, há várias coisas que podem ser feitas no devocional. Uma é essa aqui de adoração, de contemplação. Adoração é contemplação. Você adora, você contempla e Ele passa para nós. Mas quando não está esse espírito, não precisa se sentir forçado a fazer do mesmo jeito todo dia. Então tem momentos de súplica, tem um momento de arrependimento, de realmente admitir seus pecados diante de Deus. Tem vários momentos no seu devocional. Então você limpa, faz o higiene, né? Faz o higiene. Você intercede pelos seus familiares, por colegas, por pessoas. Você intercede pela igreja, pela obra de Deus. E você adora, você suplica. Não, adora não. Você adora e louva ao Senhor, ou em cântico. Você pode aprender realmente a cantar sozinho, viu, gente? A música ajuda e ninguém vai ouvir mesmo, só você. Deus pode cantar do jeito que você quiser. Deus quer ouvir sua voz. Então, o devocional pode ser ocupado de várias formas, mas não fica só... Aprender a lição não fica só no átrio. Não fica, tem gente que gosta de ler a Bíblia. Não pode ficar o devocional só lendo. Tem uns que preferem ler, outros preferem orar. Precisa dos dois. Quando oferece a Deus, tem a oferta de cereais, e tem a oferta de libação, e tem a parte do animal. Então, quando a gente come, a gente tem a parte de massa, tem a parte de mistura, e tem a bebida. Então, Deus é assim também. Precisa da renúncia, precisa do alimento da palavra, e precisa da parte espiritual, da oração. Só para mim ter uma ideia, quantos preferem a parte de oração do que a palavra? Levanta a mão quem prefere a parte de oração. Não tem problema a sua preferência. Quantos preferem, então, quem não levantou a mão, prefere a outra parte, né? Não tem nada a ver. Se você prefere a palavra ou prefere a oração, precisa dos dois. Então, no devocional, precisa dos dois lados. Agora, no resto do tempo que nós temos... tem uma poesinha aqui que cabe nessa parte aqui. Uma irmã lá de Feira de Santana, a mãe do Léo é a Daílda, né? No dia em que quase o toquei, no quarto estava, sozinha chorava. No peito batia, calada clamava. No dia em que quase o toquei, de pé não ficava. Falar não podia, temendo estava, meu corpo tremia. No dia em que quase o toquei, meu corpo parou, minha alma calou, meu espírito gemeu. Um sussurro saiu, tira o quase, Senhor. Então vamos insistir com o Senhor até que Ele nos encontre, amém? Agora no resto do tempo, a última meia hora, nós vamos falar então no restante do tempo sobre o Nazireu e sobre os 144 mil de Apocalipse. Então nós vamos começar em Amós capítulo 2, sobre Deus chamar os Nazireus. Amós 2, verso 11 e 12. Dentre os vossos filhos suscitei profetas. Há uma ligação íntima entre Nazireu e profeta. O verdadeiro profeta de Deus tem que ser Nazireu. Semana atrasada, o irmão Gerson estava ministrando lá em Bauru, eu estava junto com ele. Ele ministrou, acho que mais de uma vez, né, irmão? Duas sessões, deu um foco bem forte sobre o Nazireu do tempo de Samuel. Samuel foi um Nazireu. E Deus precisa levantar os Nazireus, que a gente poderia falar de sacerdote. O Nazireu... na falta dos verdadeiros sacerdotes, Deus suscita Nazireu. A diferença do Nazireu para o sacerdote é que o Nazireu é voluntário. Ninguém pode forçar, só que antes do Samuel nascer, a mãe dele já consagrou ele. Né? E João Batista, o anjo, também falou com ele que tinha que ser. Né? O Sansão também foi, né? Tem algumas coisas... voluntariamente forçado. Forçado voluntariamente. Mas na falta de sacerdotes, Deus levanta Nazireus, que é o mesmo sacerdote, separado, consagrado para o Senhor. dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Suspira diante de Deus e fala assim: ó Senhor, queremos atender o teu clamor. Ó Senhor, dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vocês, aos nazireus, destes a beber vinho. Não, jovem, não precisa ser tão dedicado, não. Calma. Vós, aos nazireus, destes a beber vinho. E aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então, essa é uma situação muito contemporânea nossa hoje. Vira comigo para Números, capítulo 6. Vamos ver as qualidades ou as exigências do nazireu, bem rapidinho, para a gente ir para Apocalipse também. Número 6. Nós vamos dar alguns pontos aqui sobre o nazireu. Aí vocês colocam número 1, baseado no que nós já lemos, é que a iniciativa é de Deus. A iniciativa de ser nazireu vem do Espírito Santo. Número 1, sobre os nazireus, a iniciativa vem de Deus. Se você sente o desejo de se consagrar ao Senhor, é o Espírito Santo em você. Não precisa Deus falar. Deus coloca dentro de nós. Tanto querer como realizar vem dele. Nós correspondemos ao que Deus implanta em nós. É do verso 1 até o 12 que nós vamos olhar. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então, número 2, a gente corresponde de uma forma voluntária. Se Deus chama, a gente pode rejeitar. Então, número 2, é uma voluntariedade. Aqui fala, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então, a pessoa faz o voto da sua parte. Pode colocar aí Salmo 110, eu vou ler um versículo aqui em Salmo 110, sobre esse espírito voluntário. O número 2 no nazireu é ter um espírito corresponsível, voluntário ao chamamento de Deus. Verso 3 do Salmo 110. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Salmo 110, verso 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Deus quer levantar um exército de jovens, e pode ser pessoas mais de idade, com espírito jovem, amém? Deus quer pessoas consagradas com espírito voluntário. Voltando para o número 6, a gente vai ter que andar depressa para conseguir falar tudo. Verso 3. Abster-se-á de vinho e de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazareado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Se você quer ser nazireu, e ninguém, eu não vou perguntar quem quer, porque tem que entender todas as exigências primeiro, né? Coloca aí que vinho e tudo que é da origem de uva tem a ver com a alegria do mundo. Se você vai ser nazireu, você vai afastar da alegria normal do mundo. 1 João 2, não sei se é 14 ou 15, fala que quem tem o amor do mundo, o amor do Pai, não está nele. O nazireu, ele faz uma abstinência total da alegria do mundo. Não tem jeito da gente discutir, isso seria coisa interessante, que não é que a gente vai andar tristes, contrariados. Nós vamos ter outra alegria. Mas tem que entender que há uma abstinência das coisas do mundo. Verso 5. Todos os dias do seu voto do Nazareado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Esse é o número 4. Não, número 1 foi a iniciativa de Deus. Número 2, a correspondência nossa. Número 3, as uvas, o vinho. Número 4, o cabelo. É um tipo de um sinal, é uma marca bem visível, que eu conferi com o irmão Gerson o que, que poderia ser. Seria uma coisa esquisita. Você ser esquisito. Porque ser cabeludo hoje não é ser esquisito. Porque aí fica um rockista, você pode ser até um ídolo. Não, hoje, você ser um nazireu seria o contrário de não seguir a moda. Naquele tempo, que 1 Coríntios 11... Que... É, 1 Coríntios 11 fala que para o homem cabelo comprido é uma desonra. 1 Coríntios 11 fala que o cabelo comprido para o homem é uma desonra. Então o nazireu era esquisitão, separado para Deus. Então eu não acredito que seja hoje. Nós vamos ver em Apocalipse que os 144 mil são marcados na fronte, mas não é uma marca visível. Então, hoje não é visível, mas de alguma forma você vai ter o opróbrio de ser esquisitão. Vai junto com o vinho. Você não bebe vinho e tem um cabelo diferente dos outros. Não é uma honra, não. É ser esquisito. Verso 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazareado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazareado, santo será ao Senhor. Esse é o número 5, não tocar, não se contaminar por mortos. Isso tem a ver com toda a impureza do mundo. Você não pode tocar. E ele fala no verso 12, que eu não vou ler os outros no meio, mas no verso 12 fala que se alguém tocou no morto, fala que os dias, a última parte do verso 12, os dias antecedentes serão perdidos porquanto o seu nazareado foi contaminado. Se por acaso alguém morrer perto dele e ele for contaminado sem querer, ele vai ter que rapar a cabeça e recomeçar seus dias. Perdeu aquele tempo todo. É muito sério. Eu vou falar um pouquinho sobre o voto. Esse é o último ponto. A questão dos mortos é o número 5. E nós vamos trabalhar sobre o que é ter um voto. Um voto é um juramento de promessa de não desonrar, com perigo de maldição se não honrar, tá? Mas essa questão dos mortos é tocar em coisas mortas da impureza da terra. Tudo quanto é pecado, você tem que se abster daquilo. Deus vai ajudar, Deus vai dar graça, mas vai ter que haver uma posição dentro do nazireu de ser separado, e o próprio Espírito Santo vai fazer isso. É um tipo de uma circuncisão. A nova aliança é uma circuncisão. Num certo sentido, Deus está chamando alguns pioneiros. Mas esse caminho de ser santo, separado, é para todo o povo de Deus. Se a gente pensar que isso é só para alguns, a gente se engana. Porque para ser a noiva de Cristo, a noiva tem que ser virgem. Então Deus quer, e Paulo fala lá, que ele prepara a igreja para ser como uma virgem. Então, mesmo a gente sendo contaminado antes, tem um poder milagroso em Deus de nos voltar a ser virgens novamente. Então, esse Nazireu, na verdade, é apenas um caminho para abrir o caminho para toda a igreja entrar nisso. Então, se tocar em morto, aí é como se fosse pecado. É ser associado com alguma coisa que não é de Deus, a gente acaba se tornando contaminado com aquilo. Deus vai nos ajudar a entender mais a fundo, eu também preciso mais de revelação sobre isso. Sobre o voto, eu queria ver com vocês em Eclesiastes, capítulo 5. São ideias que a gente pode discutir depois, que não dá para entrar em detalhes agora. Precisa ser mastigado, precisa ser desenvolvido o que é o vinho, o que é o cabelo. Eu dei só algumas ideias, mas os irmãos podem desenvolver para o Espírito Santo revelar para nós, amém? Número 6, então, para terminar a lista aqui, é um voto de consagração, um voto, número 6, é o voto, vamos entender a seriedade desse voto. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Quantos irmãos estão cansados, ou de você fazer, ou de ver alguém fazer, uma promessa precipitada diante de Deus? Ah, eu prometo, eu vou ser fiel a Deus, e depois não consegue. Quantos estão cansados disso? Precisamos ter muita seriedade e crer que o Espírito Santo vai selar nossos corações. Ainda temos esse prazo tão precioso de estar buscando a Deus até amanhã, né? Vamos crer que o Espírito Santo já está selando corações, e ele vai completar o processo em nossas vidas. Verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardas em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Só para ninguém ficar confuso, no Novo Testamento fala para não jurar. Que jurar e voto vai junto. Então, tanto Jesus fala, como Tiago fala para não jurar. Então, a gente não jura no Novo Testamento. Mas por quê? Porque o nosso sim já tem que ser um juramento. Porque o juramento é no caso que o sim está em dúvida. Se a minha palavra normal está em dúvida, eu juro. Mas no Novo Testamento, a minha palavra tem que ser aquilo. Então, se torna a mesma coisa. Então, essa seriedade desse capítulo continua com o mesmo valor. Amém? Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então eu acho que é bem claro essa palavra. Agora vamos para Apocalipse 14, que é uma passagem muito preciosa, e a irmã leu hoje de manhã, foi muito preciosa a leitura hoje de manhã. E nós vamos pegar alguns pontos específicos aqui em Apocalipse 14, de 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Essa música é forte como o trovão, mas harmonioso como a harpa. Que a harpa é um instrumento de cordas harmoniosa. Então a música que vai sair é forte e harmoniosa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, esse é o início do processo de Deus de ter a sua noiva. Esses são os pioneiros, fala que são primícias, e eles ajudam a abençoar o resto da nação, o resto do povo de Deus. O irmão Asher falou que eles estão orando especificamente para Deus completar o número de judeus convertidos para chegar no número 144 mil, que quando chegar nesse número vai explodir avivamento na terra toda. Ele crê que vai ser os judeus. Eu creio que há um princípio de elite, um princípio de primícias que não é restrito apenas aos judeus naturais. Eu acho inteiramente válida a oração e o alvo dele, né? Mas eu creio que há um propósito claro para nós também, que Deus está chamando alguns pioneiros. Então, não precisa ter uma ordem específica, mas eu coloquei os pontos específicos e tirei da ordem, porque para mim faz mais sentido. Mas como o Espírito Santo colocou tudo assim embaralhado, não é que tem que ser dessa ordem que eu estou falando, mas faz sentido, fica mais fácil para a gente ver uma certa progressão da maneira de Deus agir. Seria uma lista de como surge, de como acontece esse número de elite que Deus quer levantar. Então, número um, eles são comprados e redimidos da terra. Eu coloquei essas duas palavras, está em dois lugares, no verso 3 e 4, mas eu coloquei junto. Comprados e redimido da terra ou de dentre os homens. Isso é a salvação básica que toda a igreja recebe e eles começam igual os outros mesmo. Então, número um, são comprados e redimidos. Número dois, eles se tornam seguidores do Cordeiro aonde quer que vá. A próxima característica que Deus nos compra, aí nós começamos a seguir, ser discípulos, é bem simples. Só que esse número dois é muito, muito intenso. Eles ficam de olho no Cordeiro e qualquer movimento do Cordeiro eles estão acompanhando. Segue o Cordeiro por onde quer que vá. Então, o discípulo atento, o discípulo que vai atrás, não entendeu, pergunta. Eu não entendi direito, eu vou fazer, mas ainda não entendi direito. Pergunta, está ali, agarrado com o nosso mestre. Número 3, aí vem aí eles tomam a posição de ser virgens. Número 3 é ser separados, não contaminados com as mulheres. Eles assumem uma postura, disposição de não se contaminar. Eu sinto que Deus está fazendo isso aqui em nosso meio. Nós estamos entendendo que fomos comprados, nós estamos entendendo que precisa ficar de olho no Cordeiro, mas você precisa assumir uma postura de disposição de ser separado para Deus. E aí número 4 vem o selo na fronte. Você se torna disposto a ser separado, mesmo que você não consegue. Você quer, você assume uma postura. Senhor, eu quero. Me sela, por favor, me sela, Senhor. Me confirma. Eu sinto que até amanhã Deus quer selar muitas vidas. Deus já está trabalhando. Deus está selando vidas com o fogo do Espírito Santo. Ele está selando aqui na mente e no coração. é figurativo. É igual o Nazireu, é a questão do Nazireu, é ser separado de não contaminar com os prazeres do mundo. É a mesma questão daquela alegria. Prazer, porque 1 Coríntios 7 diz que os casados têm que agir como se não fossem casados. Então, tanto casado como solteiro tem que ser virgem para Deus. É uma atitude de pureza, de separação. Então, número 3 é a renúncia. Não, o seu colega Felipe descobriu isso lá em Montemore. Então, número 3, coloca a nossa renúncia. Número 3, essa posição de ser separado é uma renúncia nossa. Número 3 é a nossa renúncia. E número 4 é o selo de Deus sobre nossas vidas. Deus não vai te selar se você não quer. Você precisa, não precisa ficar com medo, não. O fogo de Deus está queimando, você não quer que queima? Não vai queimar. Sim, eu penso assim, eu não sei, né? Eu não vou garantir, não. Mas eu acho que Deus não invade a vida de ninguém. Então, número 4 é ser selado por Deus. Número 5 é ser justo irrepreensível. Eu não coloquei isso junto com aquela coisa de ser separado, porque a gente aceita ser separado. Aí Deus vem e sela, e Deus vai nos fazer, que é o último versículo, de não ter mentira, de ser irrepreensível. Isso é o número 5 que Deus vai fazer em nós. Número 6, nós somos primícias, é um princípio que essa aí não tem ordem específica, mas é uma das características. Ele fala que são primícias para Deus. Coloca a palavra pioneiros. Tem que haver os desbravadores. Tem um caminho de volta para o Santo dos Santos. Tem um caminho de volta para a intimidade, que tem que ter alguns, que parece que o caminho está tão embaraçado, o caminho está tão fechado. Jesus pagou o preço, mas a igreja perdeu a herança. Nós nem sabemos utilizar essa intimidade com Deus. Então, esses 144 mil abre o caminho para não ficar só com eles, mas para toda a igreja entrar também. E número 7, o que está faltando? O que está faltando nessa descrição aqui, que é uma das coisas principais? O novo cântico. Aí voltamos para onde eu comecei hoje em Romanos 8. Eu creio que o novo cântico, que só pessoas consagradas, irmão Gerson mostrou muito claro lá em Bauru, que os nazireus, só os nazireus é que vão ser os verdadeiros profetas de Deus. Então, tanto falado como cantado, mas a música vai ter uma unção tremenda. Vai haver uma música nova na terra, que até a criação vai começar a sarar. Vai haver uma libertação dos filhos de Deus, e uma das demonstrações é música. Música profética, música celestial, amém? Deus vai liberar o som na terra através de pessoas consagradas para o Senhor. Aleluia. Então é isso aí, gente. Deus vai dar o rompimento, nós temos que ter disposição de romper a qualquer preço, ter o espírito de Moisés, ter o espírito de Davi, ter o espírito de Daniel, ter o espírito de entrar e romper diante do Senhor. Vamos ficar em pé e adorar o Senhor com nossos corações.